As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai reunir hoje, sexta-feira, com os presidentes da Câmara de Região do Médio Tejo, no encontro que terá lugar em Tomar, precisamente nas instalações da Comunidade Intermunicipal. Este será o arranque de um ciclo de debates alargados e aprofundados com todos os autarcas do país sobre os temas que marcam a área da Administração Interna, como a Segurança Interna, a Proteção Civil e a Descentralização. Este roteiro conta também com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. O encontro em Tomar terá lugar a partir das 16 horas. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, em esclarecimento enviado para a nossa redação, confirmou a detenção de 3 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos por furtos qualificados e detenção ilegal de armas no Conselho de Leiria. No âmbito de uma investigação pela prática de 22 furtos em estabelecimentos comerciais, empresas e residências ocorridos nos Conselhos de Pombal, Leiria, Santarém, Tomar e Caldas da Rainha, entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, os militares deram cumprimento a 2 mandados de detenção e a 12 buscas, das quais 3 domiciliárias e 8 em veículos, garagens e num complexo de estufas, no Conselho de Leiria, culminando na detenção de 2 indivíduos em flagrante delito por detenção ilegal de armas. Das buscas realizadas, foi possível recuperar material avaliado no valor estimado de 147 mil euros, nomeadamente 4 veículos, 6.200 litros de gasóleo, diversas armas, material informático, entre muitos outros artigos. Todos os detidos têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, tendo um deles já cumprido pena efetiva de prisão durante 7 anos, encontrando-se neste momento em pena suspensa pelo período de 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Alexandre, o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, esteve na ERTE por ocasião do especial informação. O agora responsável máximo por esta instituição nabantina, que tem mais de 500 anos de existência, voltou a deixar claro que pretende ter uma entidade aberta à comunidade e vice-versa, até porque a Santa Casa e a existência de Tomar, a partir de determinado período temporal, se confundem. A Misericórdia nabantina, sublinhe-se, tem cerca de 140 funcionários e presta apoio a perto de 300 pessoas.
Senti que em Tomar, Conselho de Tomar, porque a misericórdia, normalmente uma misericórdia, é considerada do Conselho de Tomar. Uhum. Aqui há uma coisa que me traz um certo constrangimento agora, que tenho esta perspectiva de agora, quer dizer, também não vivi os anos anteriores e as circunstâncias, mas a misericórdia é do Conselho e é da comunidade. E quando se diz isto, isto tem que ser dito todos os dias para que as pessoas percebam que é da comunidade, porque quem é irmão, quem vai participar nas misericórdias, são as pessoas da comunidade. Foi sempre assim, na fundação, há 500 e tal anos, fazem parte da irmandade, é, digamos, o equivalente, numa outra coletividade, serem sócias da comunidade, só que aqui tem outras regras, porque é uma IPSS como qualquer outra IPSS, só que aqui tem uma outra particularidade, é que isto é uma tem independência de gestão, aqui em Tomar. Eu julgo que uma das coisas que podia trazer de novo era criar para já esta história da abertura para que os cidadãos olhem para a misericórdia não com o sentido de ignorância, porque não precisam da misericórdia, não precisam nada da misericórdia, nem querem saber da misericórdia, ou o sentido crítico, porque aqui em Tomar a língua afiada, a gente sabe muito bem que aqui em Tomar somos iguais a todos os outros, mas somos, em algumas coisas, melhores que os outros. E então, na crítica fácil, há uma série de gente, uma crítica fácil, sobre tudo e tudo o comércio. Eu que há uns tempos dizia ao Dr. Luís Graça, já aqui há uns 2 anos, o Dr. Luís Graça um dia dizia-me assim: Alexandre, pá, você reúne as condições, ia ser provedor e tal, e aí numa cerimónia pública, de lançamento de um livro, elogiou-me, e eu disse assim: doutor, não fale de mim, porque em Tomar qualquer mel que vou, leva tiro. E ele disse: pá, Alexandre, você está sempre a brincar com isto. Não é verdade, é que eu a brincar digo as verdades. Qualquer pessoa que saia do normal, que apareça com uma visibilidade maior, pimba, não é porque erraram, não é porque fizeram mal, é porque pimba mesmo. Como eu digo, qualquer mel que vou em tomar, leva tiro.
E enquanto pretendente a provedor, sentiu isso na pele alguma vez?
Não senti isso muito, até porque houve aí dois ou três nas redes sociais anonimamente, disseram barbaridades e mentiras acerca de mim, e eu ignorei isso também. A gente tem que ter, vestir, quer dizer, ninguém é culpado disto acontecer. Agora, julgo que a maioria das pessoas tem que olhar, a comunidade tomarense tem que olhar para a Misericórdia como uma instituição interessante, que tem uma história de 508 anos.
Entretanto, o Governo divulgou em Diário da República o mapa das 1.142 freguesias de Portugal com risco elevado de incêndio florestal e que são prioritárias para limpeza de terrenos. O diploma considera como áreas prioritárias para efeitos de fiscalização de gestão de combustível as freguesias de primeira e segunda prioridade, de acordo com a classificação feita pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, as áreas confinantes, a edificações, os aglomerados populacionais, as áreas industriais, as redes viária e ferroviária e as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. A identificação das áreas de risco prioritário foi feita com base nas ocorrências de incêndio registadas em 2018. Registro no distrito para as áreas com risco elevado de incêndio e que são assim prioritárias para a limpeza de terrenos em Tomar: a Ceiceira, São Pedro, Sabacheira, além da Ribeira Pedreira e Serra Junceira, em Ferreira do Zêzere, Chãos e Igreja Nova do Sobral, em Vila Nova da Barquinha, Tancos, em Orém, Autoguia, Caxarias, Espite, Urqueira, Gondomaria Olival, Matas, Cercal e Rio de Couros, Casal dos Bernardos. Atenção à limpeza de terrenos. Segundo o despacho do Governo, os proprietários têm até 31 de março para efetuar essa limpeza, sob pena de incorrerem em contra-ordenação, principalmente as parcelas que estão inseridas nas zonas críticas. Desta forma, a ação deve ter em conta uma faixa entre 10 e 50 metros, sendo que quando há habitações e zonas industriais, a distância deve subir para os 100. Depois de esgotado o prazo, a GNR irá entrar em cena e fiscalizar o que foi feito ou não. Mais uma vez, este prazo definido pelo Governo deixa muitas dúvidas em torno do calendário atmosférico. Isto porque quem fizer a limpeza até março corre o risco de, em junho ou julho, quando o calor se começar a notar, ter as propriedades repletas de vegetação seca, tendo por base que em abril tem por norma chover de forma considerável. E se há pessoas que não têm condições para limpar os terrenos uma vez, duas, então muito menos.
Rádio Air, informação.
Está dado o passo decisivo para que a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento seja uma realidade. O Salão Nobre da Autarquia recebeu a Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, por ocasião da assinatura do protocolo entre o Governo e o Município da Cidade dos Comboios, um aspecto formal que dá corpo ao sonho esperado desde há muito, não só pelos operacionais da PSP colocados no entroncamento, mas também pela respectiva população. A estrutura irá nascer junto ao Centro de Saúde. Depois da assinatura do acordo, registro para as intervenções com Jorge Faria, presidente da autarquia, a considerar a nova esquadra como estratégica para o concelho.
É de facto um dia importante para a nossa cidade, porque hoje, dia 11 de janeiro, nos encontramos aqui para formalizar o início daquilo que é um dos anseios das gentes e das forças de segurança, um dos anseios mais antigos dos agentes das Forças de Segurança e das agentes da nossa cidade, a construção da nova esquadra da PSP no nosso município. Uma esquadra moderna, dotada dos meios técnicos e humanos necessários às especificidades da nossa cidade. A concretização deste projeto, que tão falado e tantos avanços e recuos sofreu ao longo dos anos, é um elemento de vital importância na estratégia de segurança e bem-estar tanto da população do entroncamento como daqueles que, em número cada vez maior, nos visitam.
Registro para a presença do Superintendente Luís Farinha, Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que se referiu à futura estrutura como um desejo esperado desde há muito pela população.
O entroncamento foi a minha primeira colocação policial, há 28, 29 anos. E, portanto, digo-vos que é com muito agrado que aqui estou hoje enquanto Diretor Nacional a assinar este contrato interadministrativo para um anseio, para a satisfação de um anseio que já era de reduzido há 28 ou 29 anos, permitam-me a expressão. Efetivamente, a esquadra do entroncamento, sediada no mesmo sítio onde está agora, já quando eu a vim comandar, tinha não tantas dificuldades, porque a vestidura do edifício se foi agravando, mas continuava com as dificuldades que justificam a sua mudança.
Isabel Loneto, por sua vez, quis destacar o papel da Câmara do Entroncamento, fundamental para que a PSP possa ficar com mais e melhores condições de trabalho.
As minhas primeiras palavras são, naturalmente, de agradecimento à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, pela oportunidade e pela possibilidade de hoje estarmos aqui para dar o início do procedimento relativo à construção da nova esquadra. De facto, sem esta colaboração e este apoio que a Câmara Municipal do Entroncamento dá à área da Administração Interna, neste caso à Polícia de Segurança Pública, não era possível iniciar desde já este procedimento. E, portanto, quero agradecer o apoio da Câmara Municipal e referir também que o apoio das autarquias é fundamental nesta a colaboração é fundamental não só ao nível deste apoio material que vai ser dado, como acabou de referir, na requalificação da esquadra atual para poder acolher equipas de intervenção permanente, equipas de intervenção rápida, mas também aqui assumindo a responsabilidade da elaboração do projeto de execução, de forma a que rapidamente possamos lançar um concurso de empreitada para termos efetivamente a nova esquadra.
As baixas temperaturas que se têm feito sentir nas últimas semanas têm causado graves constrangimentos ao que deveria ser o normal funcionamento de aulas na escola secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, onde alunos e professores são obrigados a levar para as salas gorros e cobertores, assim como as chamadas borrachas de água quente. Apesar de gastar cerca de 4 mil euros por mês em gás e eletricidade, a verdade é que o edifício daquele estabelecimento, com cerca de 40 anos, deixa muito a desejar. Aliás, já em 2008, estavam previstas obras na estrutura, mas 11 anos depois a situação mantém-se. Em declarações à SIC, Carlos Cordeiro, da Associação de Pais, e Celeste Frazão, da direção da escola, admitiram estes problemas.
O frio talvez seja apenas a situação mais evidente. Preocupam-nos também situações, a questão do amianto, que continua a existir nesta escola, em todos os telhados. A instalação elétrica está degradada, há sítios locais de fácil acesso e também temos que ter em conta que temos aqui crianças desde o 7º ano, pode haver sempre acidentes. Isto hoje em dia, em pleno século XXI, não é minimamente concebível. Portanto, não estamos a marcar a diferença como deveriam estar e a dar oportunidades iguais a todos.
Tem feito apenas um remendo, entre aspas, às vezes consertar uma porta, um store e pouco mais.
É já neste sábado, a partir das 17 horas, a ERTE irá promover uma emissão especial para acompanhar o Sporting de Tomar de Sardesana, jogo a contar para os oitavos de final da Taça Europa, num duelo em que os Leões têm de estar ao melhor nível para anular uma desvantagem de 4 golos. 6-2 em Itália foi o resultado. É difícil, muito difícil, mas não impossível. Principalmente se tiver em consideração que o emblema transalpino apenas venceu um dos últimos 6 desafios para o campeonato e ainda porque, enquanto forasteiro, tem apenas 2 sucessos em 8 possíveis. Ou seja, a partir das 17 haverá lugar para a perspectiva ao jogo com as presenças de Rodolfo Santos, Paulo Lopes e Pedro Nobre, sendo que depois haverá relato a partir das 18 horas a cargo de Rui Bugalhão e com comentários de João Gameiro. Paulo Pereira irá estar na reportagem. À semelhança dos últimos anos, o município de Alvaiázere promoveu a entrega de cabazes de Natal às famílias mais carenciadas do concelho. A iniciativa contou com a ajuda das juntas de freguesia para a sinalização das situações passíveis da prestação deste apoio, que após análise técnica da Câmara Municipal, através do seu Gabinete de Ação Social e Saúde, deu lugar à listagem final das famílias que iriam beneficiar desta entrega. Antes, solicitou-se às superfícies comerciais do concelho a autorização para que fosse feita uma recolha de bens alimentares alimentares nesses espaços comerciais. Assim, os bens alimentares foram recolhidos na campanha Vamos Dar as Mãos, iniciativa bem acolhida pela comunidade alvaiazarense durante a semana em que durou a campanha, evidenciando a sua solidariedade e generosidade. A angariação dos produtos contou com a ajuda dos alunos voluntários do Agrupamento de Escolas de Alvaiazar e do Polo de Alvaiazar da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó. Com estas iniciativas, o município apoiou um total de 140 famílias que evidenciam carências económicas justificadas para que se procedesse à entrega dos bens alimentares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na análise mensal à criação de sociedades, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, verificou que foram criadas no distrito, em dezembro, 112 empresas. Pela primeira vez, em 2018, Orém assumiu o primeiro lugar do pódio no que à criação de projetos empresariais diz respeito. Os concelhos de Santarém e Orém foram, ao longo do último ano, os que mais empresas viram nascer. Santarém liderou sempre a tabela, à exceção do mês de março, com Benavente a assumir esse lugar, e dos meses de junho e julho, onde este concelho surgiu empatado com o de Orém, que em todos os meses do ano assumiu o segundo lugar da classificação. No último mês, precisamente de dezembro, Orém lidera destacado com a criação de 24 sociedades, seguindo-se, sem surpresas, Santarém com a criação de 17. Em terceiro lugar, aparece Rio Maior, que contribuiu com 11, seguindo-se os concelhos de Torres Novas e Tomar, com a criação de 9 empresas. Coruche surge logo de seguida com 8, seguindo-se Almeirinho com 7 e os concelhos de Benavente e Salvaterra de Magos com 6 cada. Cartaxo, Entroncamento e Alcanena criaram cada um 3 empresas em dezembro. No final da tabela, com a criação de 2 sociedades, surgem Abrantes e Ferreira do Zêzere e logo de seguida Golgã e Sardual, que apenas contribuíram cada concelho com uma empresa criada. Os concelhos de Alpiarça, Chamusca, Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha não tiveram qualquer nova sociedade neste período.
Rádio Web, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Depois do período de interrupção, esta é a primeira crónica de 2019 e por isso julgamos oportuno antecipar alguns dos eventos que irão marcar o ano agora iniciado. Assim, a vida dos cidadãos e das empresas será muito condicionada pela conjuntura económica que está em clima de arrefecimento e onde pontificam a quebra das exportações, o aumento das importações, a retração do volume de emprego, a redução da produção industrial e a desaceleração do crescimento económico. Depois, o país também será agitado pelos sucessivos atos eleitorais, nomeadamente as eleições europeias, as regionais e as legislativas, bem como pelas respectivas campanhas eleitorais, sendo essencial que os partidos políticos concorrentes tenham em conta os alertas deixados pelo Presidente da República na sua mensagem de Ano Novo. Isto é, revelem preocupação com o combate à pobreza e às injustiças sociais, prestem atenção à falta de robustez da economia perante as ameaças europeias e mundiais e apostem na credibilização da política através da escolha de pessoas confiáveis para os vários cargos eletivos. Por outro lado, no plano local, o ano agora iniciado continuará a registar o aumento da oferta turística mediante a abertura de novas unidades hoteleiras e de alojamento local, as quais não parecem estar preocupadas com o excesso de capacidade de oferta que está a acontecer em Tomar. Depois, o Conselho Navantino também será marcado pelas discutíveis prioridades dadas às obras de requalificação da Várzea Grande, da Avenida no Nova Espreira e da Estrada da Serra, mas tudo isto acabará por ficar mais ou menos na penumbra face aos preparativos e às realizações da Festa dos Tabuleiros e do Festival Bons Sons a decorrerem nos meses de julho e agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.